Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e venha imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê! Senhoras e senhores, o motivo dessa alegria é porque está começando mais um Geek Mix aqui na Rádio Mix, no melhor mix do Brasil, fazendo a sua terça-feira o dia mais geek da semana.
E mais feliz também, tá? Não esqueça disso. O dia mais feliz da semana de todo ouvinte.
Exato.
Da Rádio Mix é a terça-feira depois das 10 apenas. Ela tem ali umas duas horinhas ali pra ficar feliz e depois dormir. Olha aí que beleza.
A alegria geek é a alegrique.
Ela dura pouco, né? Ela dura pouco.
Hoje nós temos novidades aqui, porque comigo, Fernando Caruso, estão também meu colega centenário.
Sou eu, é obviamente. É porque aí o velho é surdo também. André Gurgivo, meu senhor, senhor. É que meu aparelho auditivo caiu no chão, mas eu acabei de pegar.
André Gordirro está conosco, nosso colega extraplanetário Afonso 3D.
Esse cara sou eu.
E temos uma novidade, pois sofremos uma baixa de Afonso Solano, mas que está recebendo uma luxuosa substituição do nosso produtor e também colega nerd, fulano Vitor. Uma salva de palmas para esse herói desse
carapeta. Bem-vindo, senhoras e senhores. Uma alegria enorme voltar aqui a essa casa maravilhosa. Tudo bem com vocês, queridos?
Tudo certo, graças a Deus.
Para quem não está tudo bem, é pro Robert Pattinson. Essa altura já tá todo mundo sabendo. As filmagens do Batman foram interrompidas porque o próprio Batman, cara, está com Covid.
Porque ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro, ele usa a máscara errado. Ele tapa só o nariz, ironia, mas cara, deixa a boca pra fora. É aquele cara que tá no mercado com a máscara no queixo.
A gente devia esperar que isso acontecesse. A tática, afinal de contas, é o homem morcego e isso tudo começou.
Olha aí, que beleza, cara.
Olha, eu fiquei sabendo que era a praga do Solano, hein? Isso aí foi...
Ele não tá aqui, muito suspeito isso. Entendeu?
É do Solano e do nosso amigo Guga também, cara. O Guga é o maior...
Que Guga?
O Guga do Papo Furado, pô. O Guga, nosso amigo que já gravou o programa com a gente.
Olha,
aí,
eu já imagino a cena. O Solano chamou Robert Pattinson pra malhar, porque ficou com aquele papo que ele era frango e não higienizou os equipamentos ao passar pro Robert Pattinson.
Os halteres. Eu acho que foi isso. Ele fez de propósito.
Exatamente. Ele passou um halteres convidado para o nosso bate-frango.
Olha,
e aí,
só,
agora ele tá de
o
campo.
Robert Pattinson foi convidado pelo Afonso Solano. Eita. Que beleza, hein?
A malhar. E aí foi, cara, que ficou cara, convidado. Olha,
mas vamos dar um crédito pro Robert Pattinson, porque também quem pegou Covid recentemente foi o The Rock. Amigo, o The Rock são uns 8 Rexes e 2 Solanos batidos no liquidificador e tomado com 2 gemas de ovo. Então, se o The Rock pegou, não vai ser o Robert Pattinson que ia sobreviver, mesmo de Batman.
Não, mas calma aí, sobreviver a gente espera que sobreviva, né? Calma aí, ele só pegou, só.
É, pelo amor de Deus, o André já tá matando o pobre
mas,
do homem.
Mas, cara, se o próprio Batman e o Escorpião Rei pegaram, isso significa que essa história de histórico de atleta aí já caiu por terra há muito tempo.
Meu irmão, o negócio é ter histórico de russo. Porra, é dar tiro pra cima e montar urso.
Meu irmão, o André tá animadíssimo porque a vacina tá vindo na Rússia. Eu vou dizer que eu também estou, porque se a vacina me transformar no Putin... Cara, eu vendo meu carro e só vou de urso até a rádio.
Não, mas calma aí, é vacina do corona ou é soro do Capitão Russo aí?
Não, é soro do Capitão Russo, porra. Pô,
soldado certeza, universal.
Tá confundindo a vacina, meu amigo.
2020, estamos comemorando 40 anos de Império Contra-Ataca. Em maio fizemos alguns programas homenageando o melhor filme da saga Star Wars. E com algum ligeiro atraso, mas ainda está no ano, né, de aniversário, a Adidas está lançando uma linha especial comemorativa do filme com dois modelos. Um de tênis do Boba Fett e outro do Darth Vader.
Então é comemorativa só do Império Contra-Ataca, não é de toda a franquia.
Não. Por isso vão sair. Que provavelmente maneiro. Deve sair um do Yoda ainda. Eles estão anunciando mais ou menos um a cada 4, 5 dias. já deve ser agora, depois que você ouviu o Geek Mix, se bobear, já deve ter até o do Yoda, que são os personagens mais icônicos, né? O Império Contra-Ataca.
E é pra pé de criança, né?
É o Baby Yoda, mas não pode ser, porque o Baby Yoda celebraria o Mandaloriano. Agora, cara... Não. O do Boba Fett, porque ele é caçador de recompensas, sabe que ele era o bonequinho com mais badulaque, né? Todo mundo curtiu o boneco do Boba Fett por conta disso. Então ele tem uma pochetinha, um bolsinho de munições.
Eu vi a galera criticando, mas eu achei maneiríssimo.
Pô, porque tem a ver, né, cara? O do Darth Vader não teria isso, né?
Não, mas calma aí, calma aí. Eu quero saber. Queria saber se você sairia com a pochetinha do Boba Fett. Mano,
você já me viu na rua, já. Né? Você sabe que eu já saí com coisa pior. E a pochetinha do Boba Fett no meu calcanhar ia ser um upgrade. E
vamos combinar. Pra minha noção de moda. Eu sou cria dos anos 80. Pochete, né? Por mim, já tinha que ter voltado há muito tempo.
Pochete ainda é novidade pro Gordinho.
Ainda tá na moda. Cara, a pochete, olha só, hoje em dia, então, pô, cabe o celular, cabe os seus fones Bluetooth. Porque ele leva tudo na pochete, cara. Não tem por que não voltar a pochete. Comecei a
puxar guardar aqui. Uns créditos a mais também, né? Porque, afinal de contas, se você é um caçador de recompensas, você precisa ter os seus créditos malocados. Agora, eu acho que o filme mesmo, o Império Contra-Ataca, devia fazer uma parceria com as Havaianas, porque coloca todos os outros filmes no chinelo, né?
Oi!
Ei, lança aí, Havaiana, por favor, nos patrocine.
Mas olha só, André, só uma trivia aí, você que é o homem da trivia, né, vou te entregar uma trivia aí, né. Adidas, já há algum tempo, ela lança coleções
as linhas de Star Wars.
É, sim. Já tem um tempo já.
Meu caro, na verdade, agora é eu que vou tirar onda, porque só vendia na Adidas Originals, que é a loja de Nova York, que não é da rede normal, é que lá tinham as coleções. Inclusive, uma baseada na Copa dos anos 70 do Brasil, tinha a coleção Samba. Mas não tinha nada de samba, era toda de...
Na verdade, a Copa de 70 foi no México.
É, não, mas a nossa vitória, né, cara?
Mas o Brasil ganhou.
Exato, pois é.
Aqui hoje só pra dar aula.
Mas o curioso é que é aquela coisa de americano, né? A coleção era samba, mas era só de futebol. Mas tudo bem, relaxa. Bom, cara, é Brasil. O casaco que eu tenho do Darth Vader, comprado nessa primeira leva de coleções, ele inclusive chamado de vascaíno por alguns amigos meus que ficam me zoando, porque ele parece muito realmente com o uniforme do Vasco. Porque usa branco, vermelho e preto, né?
É só a cruz de malta.
É, a cruz de malta, sim. Mas aí é que tá, o Star Wars tá escrito de uma maneira que lembra a cruz de malta no casaco, entendeu? E eu já fui no estúdio algumas vezes com ele e sempre assim, pô, gordinho, tá de vascaíno, tricolor? Não, fera, é o casaco de Star Wars. Não,
mas tem tudo a ver, né? O Darth Vader é o vice do Imperador.
Até o Caruso.
Essa é a única piada de futebol que eu sei fazer.
Metade da equipe não concorda com isso, mas segue o baile.
Vou deixar pra lá.
Quem comercializa aí em cima do heróico são os heróis de gosto duvidoso, os The Boys, que tá aí com uma temporada nova na Amazon Prime, que ninguém assistiu. Ninguém assistiu, mas tá aí. Só pra vocês saberem.
Não deu tempo pra maratonar, né, gente? É muita coisa, assim. Tem o Lovecraft Country, tem... Cara, só tem jogo, videogame pra cacete sendo lançado. Mas depois vai ser
consumido. Lovecraft Country, você já assistiu, Gordivo?
Já, sim, senhor. Eu, na verdade, eu assisti a única maneira possível, gratuita, porque o primeiro episódio está no YouTube, pra você degustar, que a própria HBO colocou. Depois aí você tem que realmente morrer nos reais suados e enfrentar um dos piores aplicativos de streaming do planeta, que é o da HBO.
Eu vou querer saber aí mais sobre o Lovecraft Country, porque é dirigido aí, tem a mão do J.J. Abrams e do Jordan Peele, né? São dois camaradas que eu gosto bastante.
Então, tem um pêndulo bom e tem um pêndulo ruim, né?
Mas rapidinho, só pra eu concluir o The Boys, Também não acompanhei a série e tal, né? Até porque eu tenho um certo pavorzinho de Garth Ennis. Garth Ennis é um autor de quadrinhos que faz umas histórias bem, bem pesadas, com bem de revirar o estômago. E eu já li muita coisa dele. Tava bem quando eu vi que ia lançar The Boys, que é uma paródia de uma Liga da Justiça mais suja, mais mau caráter. Eu pensei, tá bom de Garth Ennis pra mim. Não vou ver. Todo mundo já me falou que a série é um pouco mais leve do que os quadrinhos. Mas eu tô fazendo esse preâmbulo enorme pra dizer que junto com a série sendo lançada na Amazon, a Devir já lançou mais um novo volume, que eles estão aí chamando do décimo volume de The Boys, mas que contém um spin-off da série, contando a história do Butcher, alguma coisa aí, não sei porque eu não conheço.
É o personagem do Cal Urban, né, que é o que puxa, é o líder da equipe, que são a rapaziada, né, na tradução melhor, a galera ou a rapaziada. Os The Boys são a rapaziada desse Butcher, que é um cara que tem um grudge, né, um rancor com os super-heróis, e quando ele os nariz dele, porque ele é ex-CIA e tal, ex-CIA, ele sente que a equipe de super-heróis que é bancada pelo governo e tal coisa, é, cheira mal, que aquela galera é tipo, é miliciano, não é super-herói, entendeu? Ele monta uma rapaziada pra detonar os caras, pra caçar, entendeu? Ninguém ali é super, mas todo mundo ali tem uma manha extra que os supers não têm, entendeu? Fora zero limite em relação à violência.
Até onde vai.
Até onde vai, exato. Então isso tá bem bolado. É realmente o Garth Ennis, né? O Garth Ennis é o melhor escritor do Punisher, o melhor roteirista de todos os tempos do Punisher. São as histórias mais pesadas e que vão além que você imaginaria que seria
plausível. É o melhor casamento aí, né? De personagem e autor, né? Até porque o Garth Ennis também tem um pé no militarismo, ele conhece bem o universo, os termos e tal, e aí casa bem. E pra quem gosta aí do Cal Urban, cara, Cal Urban é um bom ator, né, cara? Pra quem gosta do personagem e gostou aí da interpretação dele, você pode catar o volume 10 que foi lançado pela Devir dos quadrinhos, porque esse, né, como a gente falou, é uma dessas séries que é adaptada dos quadrinhos. E eu fico muito frustrado, não sei vocês, quando a gente vê algo ganhar uma popularidade no universo civil e que isso não se traduz pro universo nerd, pro universo dos quadrinhos. O que aconteceu, por exemplo, com The Walking Dead, que fez um baita sucesso, mas você não vê tanta gente indo pegar as revistas pra ler e tal, e o material das revistas é tão bom ou melhor que o material da série.
Concordo contigo. Mas, Caruso, a HQ do The Boys, você chegou a ter algum contato ou nem isso você quis ter?
Eu vi as capas. Mas já me disseram que a HQ é pior, é mais pesada do que a série de TV.
Infelizmente é uma série que eu não consigo ler por conta de um desenhista que eu acho horroroso, que é o Derek Robson.
Derek Robson, eu gosto dele, não acho ele horroroso não. Eu não acho ele incrível, não fico empolgado, mas não me irrita, que nem me irrita o Saul Buscema.
Ah, eu já sabia que o Saul Buscema ia estar vendo em momento. Deixa eu contar uma treta divertidíssima que o Cal Urban, nosso querido Butcher, e também o Juiz Dredd e o McCoy do Star Trek novo aprontou na internet. O diretor de World of Warcraft, inclusive, o filho do David Bowie, né, o Duncan Jones, ele postou assim, que queria ver um novo Juiz Dredd no cinema e colocou a cara do Josh Brolin, né, o Thanos, né, ele fez essa brincadeira. O Cal Urban respondeu na mesmíssima hora com a nota do Rotten Tomatoes pro filme Warcraft, foi 28% de opiniões boas, dizendo que é um tomate podre. Cara, ele veio de voadora na hora, porque o Cal Urban quer voltar a ser o Juiz Dredd de qualquer maneira, numa série de TV, num segundo filme. Ele quer bancar do própria grana. Cara, quando ele viu o Duncan Jones abrindo uma brincadeira de quem eu gostaria de ver como Juiz Dredd no cinema? O Thanos, né? O Josh Brolin. Ele veio. A partir daí, cara, começou uma zoação entre os dois, assim, que só o Twitter permite. E você não imaginava que o cara fosse dar uma resposta dessas, entendeu?
Ele mostrou que ele é a lei. Mas o Gordilho, e o Lovecraft Country? Me fala aí o que é isso e se valeu a pena assistir ou não.
Vamos lá. É, anos 50, alta segregação. Mas
começou lá de trás mesmo, hein?
É. Não, e é ambientado
pediu
lá.
Pediu do início, o erro foi
tudo. Caraca, bastava falar, Lovecraft é um dos maiores autores de livro de terror, e aí fizeram a série.
Anos 50... É, segregação racial, um cara vai atrás do pai que sumiu, um negro vai atrás do pai que sumiu, junta com o tio, que também tá à procura do irmão desaparecido, e eles fazem uma espécie, cara, é muito dolorido ver isso na série, esse tio faz um almanaque mensal de locais seguros para negros transitarem nos Estados Unidos. É um guia de utilidade pública, obviamente, entre a comunidade, que o cara viaja e vê, olha, onde é mais segregado, esse lugar é bom, esse local te atende bem, esse local te atende mal. Sério, então esse é o backdrop, é o que conta a história da série. Então ele e esses dois...
Será que isso existiu mesmo?
Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim. Caramba. Mas olha só, isso é... não é marretado como, digamos, panfleto, até porque o Jordan Peele é muito sutil e inteligente quando ele coloca a questão racial nos filmes dele, né? O Corra, no Nós, né? Não fica assim na garganta, olha, isso é panfleto, não. É história boa de contar e você saber e torcer pelos caras. Vai mais uma menina com eles e eles chegam nesse tal lugar de Lovecraft Country, que seria a última paragem do pai, porque o pai tinha um legado familiar que ele foi buscar. E aí entra o legado de os horrores do Cthulhu, né? Monstros, famílias com
ligações... Como se já não tivesse ruim o suficiente, solta o Cthulhu aí em cima,
galera. Exatamente. Cara, eu vou ser muito sincero, antes de você terminar, Dragon, eu vou ser muito sincero. Eu peguei uma picuinha do J.J. Abrams depois de Star Wars, e só dele estar envolvido, eu já acho que vai dar chabu.
Você já não quer.
Mas aí, no caso, 3D, você tá errado.
Não tô errado, não. Não tô errado, Fernando Gordillo.
Tá errado, Fernando Gordillo. O cara é incrível.
Ele é incrível em quê, cara? Incrível em estragar as coisas.
Que isso, brother?
Ele estragou Lost, estragou Star Wars.
Não. Porra. Ele não estragou Lost, não.
Claro que estragou. Ele estragou
Lost, foi a galera que veio depois ali. Ele começa bem as paradas.
Olha só,
aí ele
estraga,
confia.
Quem estraga o filho,
é que ele larga
só, quem
no meio.
O filho
ele
são
larga.
Os pais, não é o mundo.
Pedrinho, sacou? Por favor,
é
pode
história.
Chegar o microfone?
É, pois é. Filho, olha só, eu te estraguei?
Não.
Viu?
Não.
Caraca, cara. Deu pra ouvir daqui a faca no pescoço do menino.
É. Tem que perguntar quando ele tiver com 30, agora é mole.
A notícia que muita gente gostou, mas a grande maioria reclamou, porque o Nintendo Switch vai ser lançado, enfim, no Brasil agora, no dia 18 de setembro, mas ele vem pela bagatela de R$3.000, meus camaradas.
Menina! Cara, é videogame portátil?
É verdade, pois é, cara. Assim,
não tá muito diferente de celulares top de linha, não, cara. Me desculpe, então. Eu sei que é uma grana bem pesada, fora da realidade.
Mas tem WhatsApp?
O problema é assim, ele não tem Zap, ele não tem Zap, né? Ele não tem Instagram, não tem essas coisas que as pessoas poderiam, né?
Não liga.
Não liga pra ninguém.
Então não tem, pelo menos não vai ter fake news, olha só.
Olha aí. Prós e contras. Já estamos aqui discutindo prós e contras.
Acho muito caro pra não ter fake news.
Pô, mas vem cá, quanto é que tá o PlayStation?
Cara,
ele não tá tipo o valor de um jogo de console, assim, grande, esse Nintendo Switch?
Não, cara, na verdade é assim, o que acontece? A grande crítica também ao Nintendo não é só os R$3.000, é porque os jogos estão vindo a quase R$500 também.
Vixe, então, Maria, assim,
hein? É, pois é. É todo um universo muito absurdo que a Nintendo tá trazendo, e aí eles quiseram amaciar a carne dos nintendistas dizendo que eles estão vindo pro Brasil, sendo que não faz o menor sentido eles virem pro Brasil, principalmente no momento atual. Então, assim... eles sabiam que iam gerar polêmica.
Porque já vieram e já saíram, né? Teve isso também,
exatamente. Eles já vieram,
eles jogaram saíram. A toalha nos últimos governos aí e agora estão voltando agora, entendeu?
Eles estão voltando, óbvio, por conta do câmbio, né? Porque a operação deles vai sair muito mais barata e, obviamente, tem tudo isso. Mas o que acontece, na verdade, é que, assim, a Nintendo lançou, né? Lançou essa notícia de que ela volta ao Brasil, causou uma polvorosa. A galera, será que os produtos vão ir mais baratos? E aí, duas semanas depois, lança esse absurdo de R$3.000 de console
também,
e R$500 de jogos. Então, assim,
a alta do dólar não interfere nesses preços também?
Olha só, com certeza interfere. Mas a gente cai naquela velha história de que no Brasil o entretenimento eletrônico é mais caro porque tem imposto incidindo em cima de imposto. E aí não é só imposto de importação, é imposto de milhões de coisas que vão incidindo, que um produto que chega aqui custando R$800 vai pro consumidor final por R$3.000.
Então, sei, assim, vai além do que seria o dólar,
exatamente,
né?
Então, assim, Bolsonaro, inclusive, no seu único momento de lucidez, desde que entrou no governo, falou que ia diminuir os impostos sobre jogos eletrônicos. Isso não, ainda não está concreto ainda, a gente sabe que está sendo trabalhado. Então,
o único momento de lucidez dele não aconteceu.
Ainda não. Mas está em trâmite, o importante é que isso realmente aconteça. E se isso acontecer, é óbvio que o jogo de R$500 não vai mais sair por R$500, talvez saia por 350. O que ainda é um absurdo, mas é o dólar, e aí o efeito dólar que também.
Comparado com o salário mínimo brasileiro, é um absurdo,
você
né?
Tá,
você pensar
tá
na população média, você pensar mínimos, né, que, cara, R$350 no jogo...
Olha só, considerando que um jogo americano, nos Estados Unidos custa, digamos, os AAA, né, custa os AAA, os tops, custam 70 dinheiros, né, 60 ou 70 dinheiros, né, não custa 70 dinheiros pra gente, né, custa entre 300 a 500 dinheiros, né, aí é complexo.
É uma conversão um pouco injusta, né, cara?
Caruso, eu fico com a dúvida do seguinte, você que não é um ávido consumidor de games, né, aliás, você não é um consumidor de games, quando você vê uma notícia dessa... Dá até um conforto no coração. Talvez você fale, esse é um dinheiro que eu não vou gastar.
O desconto é maior. O desconto é maior se eu não levo, né?
Pra mim é tipo tabulação em cima da nicotina, entendeu? É meio tipo, galera, vocês têm que parar com esse vício. Daqui a pouco videogame causa impotência. Eles estão tentando parar, fazer as pessoas pararem de jogar de qualquer forma, entendeu? Porque a solução é... Todo mundo lê mais quadrinho, pra mim, né? Na minha cabeça, isso que
é. Isso foi o Chris Rock, né, que falou aqui, né? Que não é o preço da arma que tem que ser. É o preço da bala.
É o preço da bala.
O cara pode levar, olha, tá bom, cara, o fuzil é 100 pratas, mas vai ser um bastão de metal na tua mão, cara. Porque cada bala é 1.000. Tu tem que odiar muito os cretinos pra gastar 1.000zinho pra atirar nele, entendeu?
Mas assim, o mundo dos videogames não é só de notícias tristes e ruins pro bolso do brasileiro, né? A gente tem aí duas notícias bem bacanas, eu vou falar rapidinho, que é sobre o Flight Simulator, que voltou aí há pouco tempo, a Microsoft fez a versão do Flight Simulator nova, e que já soma mais de 1 milhão de pilotos, a galera tava empolvorosa porque o jogo não era lançado há muito tempo.
Pô, e a hora boa pra lançar é agora, né, cara? Não tá podendo ninguém voar.
Tipo isso. E isso foi muito a tônica, né, de todo mundo aí, inclusive pilotos comerciais brincando que, enfim, vou poder voltar a voar e tal, assim. Foi bem legal. Foi bem legal, né? Somou 1 milhão de pilotos já no mundo inteiro, sabe? Uma notícia bem bacana, assim. Agora, a notícia mais legal de todas vem do jogo do Fortnite, que o Pedrinho ama, meu filho ama jogar, é viciadíssimo. E pra quem não conhece, Fortnite, ele é um jogo cartunesco, né? Que tem muita pegada de desenho animado. Mas é um de jogo de tiro, mas é um jogo voltado pro público infantil, você faz construções e tal. É bem legal de jogar, e ele tá sempre, de 3 em 3 meses ele lança uma temporada que é sempre temática. E a temporada atual agora é sobre a Marvel. Então você tem o Thor, você tem o Homem de Ferro, você tem a Mulher Hulk, você tem o Doutor Destino, a ameaça...
É o que aparece a Kamala Khan, a Miss Marvel ou não?
Não, isso foi antes, isso já aconteceu, tá. A Miss Marvel já foi. Já foi numa outra temporada. E aí o grande vilão dessa temporada é o Galactus. E aí...
Maneiro!
Pois é, bem maneiro, cara, tá bem legal.
O Galactus tá vindo pra devorar a ilha do Fortnite. Aí o Thor e a Bifrost recrutaram o vários heróis e dois vilões, que é a Mística e o Doutor Destino, pra impedir que o Galactus devore a ilha do Fortnite.
Viu, ó, ou seja, o roteirista não manja nada, porque pra derrotar o Galactus você não chamaria a Mística, né? Pelo amor de Deus.
Pedrinho, peraí, a gente tem que falar uma coisa mais importante, que agora eu quero o Pedrinho no Geek Mix sempre, de preferência no lugar do 3D.
Olha aí, que beleza, eu não me oponho. Cara, o legal dessa história toda não é a temporada de Marvel, o legal é que eles botaram na ilha de Fortnite, eles botaram uma estátua que homenageia o Pantera Negra, cara. E ela é muito bonita, cara. Não, assim, ficou uma parada muito bonita, cara, de fato. E aí você pode andar pelo jogo e passar por esse monumento em homenagem ao ator, né? Ao
é um jogo infantil Coles, muito, né? Interessante, muito porque, bacana. Assim, realmente coloca valores muito legais na criança, que é construir e atirar em outra pessoa. Então, assim, a partir daí, você já tá preparado pra viver em sociedade.
É, temos que subir o preço da bala.
Eu tô muito trabalhado nos games, então eu tenho duas dicas games, uma pra quem não gosta, uma pra quem tem um celular e gosta de jogar no celular, e a outra pra quem joga no PC, tá? A dica do celular é, cara, Se você nunca jogou, jogue. Se você já jogou e parou, volte a jogar Pokémon GO. O jogo tá muito divertido. Tá spawnando, como chama na gíria, dentro do jogo. Muito Pokémon bacana. Um monte de raids lendárias pra você poder capturar Pokémons lendários. O jogo tá muito legal. Eu tô jogando direto Ótimo. Com o Pedrinho. E assim, você consegue andar de máscara na rua pra poder fazer a captura. Só que o mais legal do jogo não é isso. Eles aumentaram um pouco o range, né, de você poder capturar as coisas um pouco mais longe de onde você está.
Chama-se então alcance ficar... na nossa
língua. O alcance. Muito obrigado, André Gordillo.
Tradução simultânea do Oscar. Aqui, né?
Tradução simultânea do Oscar. E aí eles aumentaram, eles facilitaram também, tem passe de rede à distância. Você pode fazer batalhas à distância em ginásios. Então, assim, tá bem legal o jogo.
E é ótimo que você facilita o mapeamento da sua casa para os russos e a vacina vai chegar mais rápido para você.
Exatamente. Poxa vida, muito obrigado pela bela lembrança. Por favor, mãe Rússia, por favor, estou aqui. E agora, e o jogo de PC, cara? Joguei, André Gordillo está jogando direto. Eu joguei pela primeira vez na última quinta-feira, cara, e já estou viciado no Night of the Dead. É um jogo de zumbis que você tem que construir. É um jogo de sobrevivência num apocalipse zumbi. Cara, que jogo legal, cara. Que jogo bacana.
É o Fortnite encontra Walking Dead. Sacar mais, é por aí.
Cara, assim, tá muito legal. E aí, cara, e a gente tá jogando, você pode jogar com seus amigos, é muito divertido, inclusive. É aconselhável que você jogue com seus amigos pra tornar o jogo menos difícil, porque ele é um jogo um pouquinho difícil. Mas é muito divertido.
E mais zoeiro, né? Porque você vai jogar com aqueles amigos que você vai descobrir que não servem pra nada no apocalipse zumbi. Tá, agora você vai. É um simulador pra ver que amigo é inútil pra você ter ao seu lado no apocalipse zumbi. Eu, por exemplo, já tenho muitas dúvidas com o Afonso 3D. Mas assim, a gente na hora vai.
Que mentira, eu que salvei todas as flechas na hora da invasão zumbi lá. Eu fui lá salvar as flechas, não morri. Porra, peguei o loot de todo mundo. Eu fui um ótimo scout, rapá.
Suas redes sociais, 3D? Então, onde a galera te encontra?
E aí, dentro dessa fala toda longuíssima que eu fiz, aconselho você a seguir o meu canal e o canal da Twitch do André Gordillo, que ele vai falar daqui a pouco. O meu é Afonso 3D, Afonso do número 3, a letra D, na Twitch, no Twitter, e no Instagram, e no Facebook, no Orkut, em todos os lugares da rede social e da internet. Digite Afonso 3D no Google pra você ver o quão interessante é. É isso, meu recado. Boa. Tá dado. Drop the mic.
Soltou o microfone, eu tô pegando aqui. @gordirro no Twitter e no Instagram. E exatamente na Twitch, twitch.tv/gordirro, mas é só ir no site e digitar Gordirro, como também o Afonso 3D. Você me acha em todas as redes como Gordirro. Na Twitch, eu estou fazendo lives quase que diárias de Night of the Dead, tentando sobreviver ao zumbi com a galera bem bacana. Estou rumo a 1000 seguidores. Comecei ontem na Twitch, já estou com quase 1000. Então se juntem aí a essa brincadeira saudável. E tem sempre ilustres amigos, tipo Didi Braguinha, Afonso 3D e outros luminares do RPG e dos games jogando lá comigo. Então venham participar. E uma dica de game que acabou de sair, eu ainda não adquiri, mas eu vi na Twitch do Azecos, grande Azecos, brother, campeão, um cara, um maiores nomes do RPG aqui no Brasil, jogando Crusader Kings 3, que é um jogo de conquista e dinâmica de mapa e de conquistar monarquias, simulador de monarquias e guerra, absolutamente sensacional, vale a pena. Quem tem o passe do Xbox, ele tá de graça, beleza? Então fica aí a dica da semana e agora eu passo para o homem. O eremita da caverna.
Eu fico muito enternecido, mas eu vou pegar essa bola e passar direto pro nosso convidado, nosso querido fulano Vitor. Aonde as pessoas te encontram,
fulano? Meu querido Caruso, as pessoas me encontram em todas as redes sociais como @fulanovitor, @fulanovitor com 2 T's. E principalmente me encontro também nos agregadores de podcast com o maravilhoso podcast Vida Eterna Quinta Série, o @vida5s, sua dose diária de decepção e muita notícia irrelevante. Aquele podcast curtinho, 10 minutinhos, é o tempo de você ir na padaria e voltar, lavar aquela louça, tentar dar uma esparecida e uma boa risada ao longo dessa quarentena. Tem lá mais de 200 episódios para você ouvir, curtir, dar aquele feedback bacana. E lembrando sempre, todo dia, por volta ali das 18 horas, sempre um programa novo no ar.
Maravilha! Agora eu vou pegar a bola de volta para fazer o meu jabá também, que eu sou arroba supercaruso no Twitter e no Instagram. E você pode acompanhar o meu trabalho no sábado, na Rede Globo de televisão, onde eu estou fazendo a nova temporada do Zorra. E a gente está gravando várias cenas de casa. Está sendo muito interessante esse processo aí. E ainda há espaço para umas cenas nerds no meio do programa, que me deixa muito, muito feliz. Então acho que o ouvinte do Geek Mix vai ficar feliz também.
Mas o resultado tá de parabéns, rapaz. Aqui é um sucesso, né?
Ah, vocês são uns fofos. Eu adoro quando vocês mentem pra mim. E eu não vejo a hora da gente continuar com essa rasgação de seda na semana que vem, senhoras e senhores, com mais um Geek Mix e, quem sabe, com a volta do nosso querido Afonso Solano diretamente.
É isso. Valeu, galera. Até terça que vem.
Abraço, até terça que vem. Valeu, obrigado, Fulano, pela presença.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.